Olá a todos, meus queridos amigos e alunos do curso de Administração à Distância. Meu nome é Pedro Carlos Esquinini e, juntamente com o professor Mário Almeida, neste módulo, nesta disciplina, melhor falando, iremos apresentar a vocês a informática básica. É composto de diversos módulos, são 5 módulos. Os 2 primeiros iniciais eu vou atender. Quero dizer a vocês, desde já, que, com certeza, vocês conhecem muito disso que já aí está exposto. É que para podermos realçar, reiterar o quanto é importante essa prática junto à nossa profissão, nós vamos rever esses conceitos básicos e algumas dessas ferramentas que já podem servir como referência para a nossa profissão. Quero lembrar que nós, trabalhando num mercado competitivo, nós temos que nos adequar a essa competição. A competitividade de hoje nos exige velocidade, nos exige certeza nas informações, exatidão. Também sabermos dos nossos clientes, dos nossos fornecedores e também dos nossos empregados, os diversos processos e diversas atividades que são realizadas dentro das empresas. Assim sendo, nós vamos atacar primeiro um módulo de automação que nos permite rever o que acontece dentro do mercado quando no nosso dia a dia convivemos muitas vezes e nem nos damos conta que estamos usando em grande escala os mecanismos de informática e de comunicações. No segundo momento vai ser isso mais aplicado a essa sistemática toda, essas rotinas que existem, essas atividades mais voltadas para dentro das organizações. Então, na questão da automação, nós podemos começar dizendo que a automação vai aparecer na nossa profissão, inicialmente vai aparecer na nossa profissão, na automação de escritórios. O nosso antigo escritório, ele já vem há muitos anos fazendo as mesmas atividades, só que hoje, com um suporte, não só da informática, como das comunicações, mas um suporte de racionalidade no tratamento das informações que nos permite trabalhar de forma diferenciada. Então, o objetivo inicial da automação é contextualizar e identificar situações em que ocorre a utilização da tecnologia de informações nas organizações. Um pouquinho mais adiante, nós vamos ver então o que é o escritório. Um ambiente de trabalho onde as informações são recebidas, analisadas, armazenadas, reproduzidas, arquivadas, pesquisadas e recuperadas de modo a produzir novas informações e possibilitar a tomada de decisão. Então, muitas vezes, se eu perguntasse a vocês o que é escritório, possivelmente a primeira imagem que lhes vem à mente seja idêntica à que eu também construo. No escritório, então, é aquele ambiente que há muitos anos, se sabe, processam burocracias, rotinas administrativas e financeiras, com planejamento, implantação, controle e acompanhamento, com as diversas auditorias em face das evidências, que ficam registradas, não é? Através dos atos administrativos. E, então, nesse sentido, nós vamos ver como é que ocorreu essa automação. Então, a automação de escritórios veio, na verdade, otimizar as tecnologias que já existem de informática e de comunicações. Para o quê? Para nos apoiar a execução dos processos e das atividades dos escritórios. Concordamos, então, já desde já, de que escritório continua a mesma coisa. O que nós temos aí são novos recursos que nos possibilitam novas ações. Ainda dentro da automação de escritórios, nós vamos ver que existem diversas atividades que compõem o escritório. Inicialmente, nós vamos descobrir que gestão precisa ter um gerente, e aí nós vamos ter a gerência de atividades através de um supervisor, de um gerente, ou de qualquer outro nome que dê para a pessoa que controla todas as atividades. Nós vamos descobrir que ainda nós temos que preparar e recuperar documentos, é uma atividade diária, maçante, burocrática. Mas esse é o grande segredo. Hoje, com a informática, nós preparamos os mesmos documentos, mas não precisamos mais fazer pilha de papéis em muitas dessas atividades. Em apoio à decisão, na hora que começam a aparecer as informações dos registros do que foi feito dentro do escritório, e isso sendo disponibilizado para serem tratados, isso tem forte apoio à decisão gerencial e operacional. A questão das comunicações, antigamente nós tínhamos uma secretária para receber, a marcar a hora para entrevistar-se com um gerente, um outro colega de trabalho. Hoje nós passamos um e-mail e temos resposta não só em mensagem na mesma hora, como muitas vezes também a resposta para nós em poucos segundos ou em poucos minutos. Também nós fazemos captura direta de informações, onde nós podemos olhar através de código de barras e com isso mudar inteiramente o nosso perfil de trabalho. E um sensoriamento remoto que nos permite acompanhar as pessoas ou as atividades de longe, com maior rigor e com maior certeza do que está sendo realizado. Muito bem, esse módulo, esse primeiro módulo, vamos chamar assim, dentro da automação, que é a automação dos escritórios, nos levou a ver que o antigo escritório é a mesma coisa, só houve um aumento grande no volume de serviços e, com isso, uma busca frenética em busca de recursos que possam agilizar e garantir o funcionamento do escritório em nível de segurança e de confiabilidade que permitam ao gestor e aos próprios empregados e, por fim, os acionistas ou aos proprietários, que está tudo funcionando certo e conforme o que se imagina e o que se quer. Num segundo momento, nós vamos olhar essa automação e nós vamos descobrir que nós temos serviços que também sofreram o impacto dessa mudança dentro da automação. Nesse caso, nós temos empresas que fazem, por exemplo, manutenção à distância e que têm equipamentos, têm softwares que fazem a revisão dos seus equipamentos ou de software à distância e sabem que muitas vezes realizar a manutenção, fazer upgrade ou então levar as ferramentas e os mecanismos necessários para que se possa fazer a manutenção. Apenas os que são necessários, ou enviar para os seus clientes aquilo que é o necessário. Nós temos nos serviços algo que tem assustado bastante, que também é a substituição de empregados remunerados em muitas das atividades que estão no mercado, e que nós, sem nos darmos conta, como clientes, passamos a fazer essas atividades. Vocês olhem, entramos no banco e passamos a trabalhar naquelas máquinas que estão disponibilizadas lá. E hoje tem um empregado, quando nós tínhamos inúmeros caixas, fila de caixas no banco, como fila de clientes nos caixas dos bancos, hoje talvez nós tenhamos um ou dois empregados que ficam no atendimento de orientação naquele atendimento para todas essas caixas eletrônicas, e com isso nós passamos a fazer as tarefas que antes eram um custo embutido lá no serviço da organização. E nós passamos a aprender a executar essas atividades de rotina e com isso substituímos mão de obra. Aí vai aparecer, desde você carrega a bandeja dentro de um Bob's, de um McDonald's, de um outro Mac-Mané que possa existir, não é? E ali está vocês trabalhando. Existem aí inúmeras outras coisas que você também passa a fazer. No Brasil não colou muito a bomba de gasolina, como exemplo de outros países mais adiantados, que o próprio cliente passa a fazer o serviço. Mas não param só aí essas tarefas. Nós vamos encontrar, então, dentro da automação, de serviços, clientes substituindo empregados remunerados. E, por fim, como decorrência natural disso que está acontecendo, é claro, melhorou o serviço, mas nós vamos ter que fazer treinamento dos clientes. Isso, questões de segurança, tem levado a buscar novas formas de trabalhar, correndo o risco até de não aceitar treinamento de desconhecidos, que é um jargão utilizado na atualidade. Então, vem as empresas com um treinamento indutivo, que leva a pessoa a aprender até sem saber por quê. Ou então ele traz, prepara o cliente, ensina quando tem relações comerciais mais fortes, prepara o seu cliente para poder efetuar suas transações. Então, treinamento, nós vamos ter que colocar na pauta para nós, clientes, ou que usamos os serviços ou as compramos as mercadorias em alguma loja, nós prepararmos. E ele preparar os seus próprios empregados para atender nós, os clientes. Então, treinamento entrou na pauta como um dos fatores de grande mudança cultural dentro da empresa na hora que nós adotamos as novas tecnologias. Então vamos dar mais uma olhada um pouco mais adiante. Fechamos aí o serviço, que é mais um pequeno módulo, mostrando todas as mudanças que existem no mercado na atualidade. Um pouco mais adiante, nós vamos descobrir que também as fábricas sofreram grandes modificações. Aquilo que aparentemente é apenas uma atividade física, descobriu-se que o software também entrou dentro das fábricas. Nas fábricas, o grande medida gerencial de uma organização fabril está no fato de que se planeja a produção, o PCP, o planejamento e o controle da produção. Então você planeja o que vai fazer. Você planejando o que vai fazer, você vai planejar a máquina para funcionar conforme o que você quer que seja feito. É verdade que nós temos antes disso criação de produtos. Aí nós entramos em outras áreas, tanto na área ambiental, no lançamento de um produto ecológico, como também na área da engenharia de software, ou então na área do lançamento do produto, nós fazermos uma análise de ciclo de vida para trabalharmos com o produto e nós termos aí já o pensamento de como irá funcionar a automação ao longo dos processos para que esse produto seja feito. Então vejam bem, meus bons amigos, vejam bem. A automação das fábricas, na verdade, ela começa na criação do produto, na engenharia do produto. Quando nós fazemos a explosão do nosso produto, a partir daí, você vai ver o que que vai de matéria-prima, o que máquina que tem que usar, e aí está embutido então todas as necessidades de software ou de automação. Começou assim. A fábrica continua a mesma coisa que o escritório. Tem que planejar, produzir, acompanhar e muitas vezes corrigir disfunções que possam ocorrer dentro do sistema. Para isso, então, nós vamos começar lá no início do produto. No processo em si, então, nesse momento, quando nós tínhamos, podemos olhar então essa parte da automação, que o que primeiro apareceu foram os chamados MRP1, que era uma programação de materiais, porque as fábricas eram goela abaixo. O cara tinha ou tem uma máquina que produz conforme a sua capacidade, o operador se preocupa em carregar de matéria-prima, de material. Ela não pode parar, trabalha dia e noite, mas só executa aquela atividade e não tem flexibilidade nenhuma. Ou seja, qual é a primeira preocupação de quem trabalha nessa área? Ele querendo melhorar a produção, ele criou um software. Ou ele controlava em fichários. As primeiras planilhas foram aí que apareceram no seu uso. Para ele fazer a programação, ele tinha um número do produto, dizia o número de peças ou de produtos que queria, e ele fazia um desdobramento por dentro, calculando pela planilha. É a primeira programação de materiais, até a matéria-prima. Só que evoluiu e se buscou na produção algo muito importante, que hoje a produção já não é mais empurrada. Temos alguma coisa ainda, algumas pequenas empresas com produção, ou empresa de muita, como se diria assim, especialização, que é produção empurrada e produz para estoque. Hoje, a flexibilização, aquilo que é o comando do mercado, aquilo que é a customização, aquilo que é informática, as redes vieram trazer as facilidades de aquisição e de venda. Nos levaram, nos empurraram na fábrica de ponta cabeça na automação. Como? Eu hoje preciso de um software que controle máquina por máquina e que eu possa fazer produtos diferenciados conforme a ordem, o build to order, aquela comanda, aquela encomenda do meu cliente agora conforme ele pede. Cada cliente é uma cabeça, é um pedido. Aí eu vou ter que flexibilizar a minha produção de tal maneira que eu possa atender essa demanda satisfatoriamente dentro daquilo que eu tenho. E isso está sendo feito. E é isso que apareceu no segundo momento, a flexibilização da programação da produção, que é o MRP2. Então, quando você programa a matéria-prima, o processo, a máquina e a forma de trabalhar dentro do processo, que são os procedimentos e as instruções específicas para cada máquina, isso você vai ter, a automação vai ser obrigado a usar um software que controle tudo isso aí. Ou, antes disso, se você é uma empresa menor, e que faz as coisas, produção conforme a encomenda, mas você mesmo, seu empregado, vai lá e programa a máquina, aí vai nos aparecer outros auxiliares. Outros auxiliares. Claro que nessa parte do materiais, o primeiro auxiliar que aparece é o desenho. Se nós queremos fazer um projeto, quantos acertos nós vamos fazer nesse projeto? Nesse sentido, então, se você tem um material guardado, ele replica. Você faz alterações só no que você precisa. E caminha em que direção? Daquilo que você pretende, aquilo que o cliente quer. Então, o desenho queima muitas etapas. Você pode fazer várias modelagens, pode ter variedade para oferecer ao seu cliente, ou então variedade para examinar custos, variedade para examinar questões ambientais ou de qualidade da 9.000 ou da 14.000. Tá certo? Isso significa para nós um auxílio muito grande. E aí, então, quem tem o desenho, se ele tem também a fabricação, aí ele junta os dados contidos naquela programação de desenho, numa máquina programada. E aí nós vamos dar um outro salto tecnológico. Nós vamos passar diretamente do desenho para a fabricação. Antes o operador fazia manualmente, num torno, numa fresa. Num outro momento ele passou a trabalhar de forma mais adiantada. Veio um programador lógico, não é? Tinha o controle numérico, aí o controlador lógico programável e o camarada programando na máquina. Chegou o ponto de ter o software embutido e isso interligado com um computador central que faz toda a gerência máquina a máquina, processo por processo. Então, para nós, esse segundo momento de poder fabricar assistido por um desenho mais técnico, muda muito a nossa forma de trabalhar. E indo um pouco mais adiante, então, ficou esses dois exemplos que estão aqui, que é o controlador lógico programável e a máquina ferramenta. Lembrando apenas que as antigas máquinas, muitas foram recicladas. Porque o mecanismo é o mesmo, só o controle dela, a programação e o controle, que acrescentaram mais uma peça e passou a funcionar, vamos dizer assim, reciclada, um pouco mais perto da atualidade da automação total da fábrica, que chamam automação de chão de fábrica. Então, para fechar apenas essa parte da automação da fábrica, para lembrar, hoje nós temos softwares que são produzidos no estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville. A DataSul era um exemplo, empresa que se tornou internacional. Com softwares bem poderosos para fazer esse controle de chão de fábrica e esse tipo de programação. Mais do que isso, meus amigos, é nós darmos um passo mais à frente no reconhecimento do que está à nossa volta, voltando, então, ao início da nossa exposição, lembrando de que uma caminhada juntos nos levam ao mercado e nos levam dentro da sociedade, das cidades onde nós vivemos. E nesse convívio nós muitas vezes reparamos, muitas vezes no dia a dia não nos damos por conta, porque já entrou, se entranhou isso na nossa vida. Mas já falei aqui o quanto mudou do escritório, o quanto que mudou dos serviços, o quanto que mudou das fábricas. E um muito importante que nós temos hoje, que é um outro módulo, que é a automação comercial, não é, minha gente? No comércio, nós temos um exemplo muito lindo, é o supermercado. Loja de autopeças. Loja de variedades, nós temos lojas até de vergalhões, de tubos de aço, que controlam e fazem as suas vendas, todos os seus estoques, toda a sua movimentação de mercadoria, inclusive nos estoques, na logística. Não entra nem uma pessoa dentro dos almoxarifados. Todo ele é feito com robótica, todo ele é feito com robô. Então faz a movimentação através de guindaste, de gruas. Então uma automação comercial pesada, para a indústria siderúrgica, para a indústria de tubos, imagine, para peças de concreto. Então, é uma automação pesada. Agora, muito menos do que isso, se nós entrarmos numa boutique e podermos usar um código de barras e escolher uma roupa, um perfume, um cinto, uma pasta, alguma mercadoria, um sapato que você queira comprar. E aí você pode, inclusive, usar uma, que tem um exemplo naquela nossa apostila, que tem uma hora que se fala em Terminal São Tomé. É ver para crer, era o que duvidava, não é? E nesse ver para crer, você pode ir olhando as mercadorias e olhando os códigos de barra e saber os preços, se interessar mais por uma ou por outra. Não é? Inclusive os que estão em promoção, aí vai muito longe, vai muito longe. O mais antigo disse que era um Italtec, que é a Italtec quando lançou, nas antigas, a automação comercial da loja. Ou é o exemplo que eu tenho aqui. Podemos dar uma olhadinha e vejam. Os diversos módulos têm, eu acho que o principal é o módulo de venda, para nós podermos encostar no checkout, para nós encostarmos no caixa, para acertarmos, e esse é registrar todas as vendas que estão sendo feitas, inclusive com a emissão, não, das notas fiscais. E aí nós vamos ver que tem um módulo supervisor, que nada mais é que um módulo gerente. O que, que ele faz? Ele faz a acumulação, o batimento de caixa, o fechamento, quer seja por dia, quer seja por semana, ou então até fechamento, batimentos, ao longo do dia. Ao longo do dia, nós podemos ter diversos fechamentos de caixa parciais. Ou fecha total e entra uma caixa e sai a outra, e sai com o movimento daquela hora. E todos esses acompanhamentos são feitos, batimentos, fechamentos. E tem que ter supervisão. Muito bem, nós olhando um pouquinho mais adiante, algo... Esse, o módulo principal, é o que, vamos dizer assim, é o menu principal de todas as atividades que nós podemos lançar mão na automação. Ele serve como uma raiz principal para nós. Nós temos recepção de vasilhames que, pela mudança, se vocês repararem, se lembrarem, pela mudança dos costumes dentro da sociedade e pelas logísticas que são necessárias, não se vê, hoje é muito raro você ver grandes supermercados com um setor de garrafaria recebendo vasilhames contaminados, sujos, com barata, com todos os vetores possíveis, quebrando, dando acidentes, todos os possíveis. Eliminaram. E aí apareceu os vasilhames de alumínio e outros tipos de one way, aqueles que o cliente leva e que não volta para a reposição. Questões ecológicas hoje, questões de saúde, falam que essas garrafas plásticas não servem nem para pôr água, porque elas desenvolvem determinadas toxinas que fazem mal ao organismo. Grandes fábricas desses refrigerantes, dessas bebidas mais conhecidas, já têm retorno para embalagens desse tipo. Isso é só um ponto ecológico que eu trago para vocês, mas para mostrar que lá tem recepção e tinha devolução e todo um fechamento que necessita um módulo. Se essas garrafas voltarem ao uso do dia a dia em supermercados, nós vamos ter que ter novamente um módulo desse para que possa acompanhar, gerenciar isso que está aí. Bom, eu acho um dos mais importantes que está aqui é o emissor de notas fiscais. Minha gente, o meu choque de automação ocorreu já facilmente mais de 30 anos, quando a rede de lojas Macro lançou um supermercado para atacadistas em Porto Alegre. E nós passamos a comprar lá em função de um tio que tinha um negócio, e os preços eram acessíveis, atrativos. E o susto cultural foi que se abria ficha no nome das pessoas, um cadastro para as pessoas comprarem. Tinham todos os dados. E essa era a grande vantagem que tinha. Ele não buscava os dados como nós fazemos hoje, dando um código de barras e o cliente entra, tem o seu cartão. E o negócio traz tudo que tem sobre a vida dele, inclusive se ele paga ou não paga, não é? De qualquer maneira, lá aparecia o CGC da firma e emitia nota fiscal. Ah, para mim isso é uma alegria. Já é uma grande automação. Tirei muita nota fiscal quando era jovem. Como falo também que bati muito borderô de cobrança de desconto em banco, está lá no serviço. Hoje o cliente bate e envia via e-mail para ele, ou está ligado na rede com um terminal inteligente do banco. Então essas coisas alteram a vida. Eu comecei trabalhando na loja, hoje trabalhando num outro extremo. Para mim, essa parte de supermercado voou, voou. Hoje se pode lançar uma promoção e colocar os cartazes grandes nas testadas de gôndola, e o camarada lá no caixa, ele não precisa nem alterar o preço, já altera no sistema. Oh, que coisa mais linda! Para mim, isso tinha que alterar, sabe como, minha gente? Com o precificador com a pistola, produto por produto. E na época inflacionária, como é que ainda era? Tinha que passar um algodão com álcool para arrancar a etiqueta e dar-lhe a etiqueta. Porque no overnight, de um dia para outro, se não trocava a etiqueta, ele já não comprava mais mercadoria. E hoje, com a automação, nós só last in, first out, o último produto entrou, não é mais preço médio. Ah, comércio. Entrou o produto, quanto é que está? Subiu para 30. Só pode acertar aí na prateleira a mercadoria que sobrou ali. Não, ele vai acertar no sistema, entra para o estoque a mercadoria e ele dá entrada pelo preço novo. Não é? Então, minha gente, essa parte, como também para o controle dos batimentos de caixa, é um negócio fantástico. Passou tudo ficar com evidência, ficar com registro. Tendo registro, você já sabe, nós podemos auditar, nós podemos fiscalizar. Por isso que é feito sempre do mesmo jeito, para nós poder chegar lá e conferir se é com aquilo que a gente quer. Por isso que ficou fácil de fazer firmware. Botar numa placa aquilo que a gente quer, ou fazer um software. Por quê? Porque você define exatamente a rotina que você quer e aquilo vai correr atrás do sistema toda a vida. Vai ficar um programa, um sistema pronto, ele vai executar aquilo. Muito bem, pessoal, indo mais adiante, o controle dos vendedores vem a reboque, porque dá para saber por área, por tudo. As balanças eletrônicas, antigamente isso era esparramado por dentro dos mercados, das lojas todas. Hoje nós já sabemos que o cliente pesa, até para eliminar mais um empregado, questões de custeio. E isso sai já pelo sistema diretamente num único caixa, lá na frente, num check-out. Nós temos aí cliente multimídia na ideia de que nós podemos oferecer, dentro da loja, da automação, inúmeros não digo benefícios, mas facilidades para os clientes, para que ele possa ter um suporte maior na hora de comprar a mercadoria. Há pouco eu falei para vocês no Terminal São Tomé, esse é um dos exemplos. Você poder consultar o preço, saber as condições de pagamento, saber se não está na oferta. Tudo isso aí você pode ter telões chamando a atenção do cliente, não é? Pode ter também outros, vamos dizer assim, outros atributos, colocando pessoas, promotores de venda, sejam jovens, moças, idosos, não interessa, promotores de venda, que levem também de uma outra forma. Mas isso são formas de mudar a parte, não é tanto a automação, quanto é a parte para mudar os negócios. Estamos juntos, caminho paralelo. Consulta de estoques é uma coisa que eu gosto muito. Ah, consulta de estoque, meus amigos, é uma coisa maravilhosa. Por que que me dá tanta alegria? Porque antes tinha que fazer inventário. Tinha que contar peça por peça. Quanto é que tem aí, fulano? Ah, não sei. Quantos que vendeu? Eu também não anotei. Então, como é que nós vamos comprar? Eu não sei. Então, tinha que debulhar aquela pilha inteira, aquela sacaria toda, aquela caixaria toda, e contar tudo de novo, porque o vendedor estava na praça. Então, nós tínhamos que aproveitar e comprar bastante. Mas também não tanto que pudesse prejudicar as outras compras. Aí tinha que contar. Então, quando vocês virem uma loja fechada para balanço, lembre-se, balanço é a peça contábil que o contador prepara. Está fechada para inventário. Estão passando trabalho contando lá. Uma vez por ano é obrigado a fazer. Pode haver desvios, quebra e outras maledicências, não é? E até para saber efetivamente se o sistema está funcionando, porque aí você vê o seu sistema, quanto é que tem de estoque. Então é lindo, estoque é lindo. Você pode girar as mercadorias, saber o que vende, o que não vende. Nunca mais vão comprar porcaria que não vende. O sistema vai dizer o que, que vende e o que, que não vende. Curva ABC, para nos dizer, aí vão ver isso lá em materiais, não é? O que, que vende, o que, que não vende? O que, que vende mais, o que, que deixa margem mais? O computador nos diz isso. Ou melhor, computador não. Os sistemas que rodam no computador, que é algo que é isso que eu busco falar para vocês, para buscar essa ligação que existe entre o computador, os softwares, os sistemas que existem lá e a nossa profissão. A loja é a mesma, a indústria é a mesma. Claro, tem máquinas novas, mas o suporte passa por aí. Então, outra coisa interessante também é a transferência eletrônica de fundos. Ó, minha gente, nessa área, os assaltos, as perdas, os roubos, os desvios, com um cartão eletrônico, vocês fazem a transferência eletrônica, cartão de débito, ou então ainda fazem um cartão de crédito. Ou sei lá que outra maneira ainda possa ter do banco ali, que você tenha um terminal do banco, alguma outra coisa, e você passe com segurança, tira da conta direto. Não é cheque sem fundo, não é promessa de pagamento. Que coisa mais linda que isso? Você diz, ah, quer minha mercadoria? Tá, é tanto, então me paga. Pá, tá pago. Passar bem, me dê seu nome, eu vou mandar um cartãozinho agradecendo. Não é? Já pensou isso no caixa de um supermercado? Onde a pessoa para comprar é levada pelo impulso e enche o carrinho até a boca. E na hora de pagar começa a olhar, começa a descer aquele esperar na fila. E o check-out entupido de gente. E a mulher começa a reinar, a sogra fica braba, a criança comer as coisas em volta. O lojista nervoso, vendo o consumo, não vai botar na cesta. E ele vendo que é pouco dinheiro e começa a dar um nervoso. O que, que se vê na saída do caixa? Sobra carne, sobra roupa, sobra um monte de mercadoria e ele leva algumas mercadorias que são mais importantes. Essa hora é a hora do nervosismo. Comprar é fácil, é bom, é gostoso. Pagar é horrível. Eu gosto de pagar porque ficar com dívida eu sei que vai dar problema. Agora, meus colegas, e aí como é que fica? Então, a automação de um caixa é algo maravilhoso. Não para ninguém. Aquilo, o cara caiu ali, ele passa a mercadoria em cima daquele código de barra, daquela leitora que tem ali, que são os equipamentos que nós vamos ver agora aqui. E o negócio passou, só o cara só tem que alcançar o cartão. Vem cá, meu bem, acabou, pagou. Não é? Então, isso não tem coisa mais linda que isso, meus caros amigos. Então, vamos um pouquinho mais adiante em termos de automação comercial. Aqui vem a arquitetura da automação comercial e o código de barras. São dois pontos que eu tenho que tocar com vocês para nós vermos o que, que nós precisamos. Porque até o botequim da esquina, o armazém, a verdureira ali, ou verduleira, como chama em cada região do país, está com automação. E o que, que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um computador, uma base. É o que serve de base para movimentar tudo, para funcionar. Nós possivelmente vamos ter que ter uma leitora de código de barra, seja de mesa, seja um scanner de mão, o que quer seja. Nós vamos ter que ter alguma coisa que nos ligue com o banco, seja em software, seja em equipamento de segurança. para nós ligarmos com o banco, fazermos com o banco, as instituições financeiras, sei lá o quê, que faça essa transmissão de fundos. Nós vamos ter que ter, já falando de código de barras, o computador, a transmissão, a balança eletrônica. Não tem muitas outras coisas, é claro, software que dá suporte a isso tudo, né, minha gente? Nós não podemos esquecer, claro. Mas tirando essa parte da arquitetura, que é para vocês entenderem que isso são as máquinas, equipamentos e softwares que precisam ter ali para poder executar isso que está aí, nós vamos ter que falar também do código de barras. Porque essa leitora vai ter que ler através do código de barras. E isso tem uma função crucial, fatal. Se não ler o código de barras, não entra no sistema, não tem a chave que permite descobrir os outros dados guardados lá. E agora, já por esses diversos módulos que nós entramos aqui, dando uma pequena demonstração de quantos são, como são diversos os módulos de serviços oferecidos dentro de uma loja comercial. Então, quando nós temos essa possibilidade de termos um código de barras, nós criamos um acesso, uma chave, um sinal que nos permite ir em tudo que é lugar. Buscar os dados do cliente, dados para nota, valores, quantidades, registros, baixa de estoque, lançar no financeiro, transacionar com o banco, emitir relatórios gerenciais, gerenciais inclusive os de cobrança do desempenho operacional dos nossos colaboradores. Já pensou? No fim do dia você pode chamar no apito e dizer: ó, cara, ó, não trabalhou, errou. É verdade que quem cuida não deixa chegar no fim do dia. Ele já vem em cima o tempo todo, cão farejador. Por isso que existe o registro. Por isso que existe informática. Para o quê? Para nos facilitar acessar esses registros. E o código de barras é sucesso, cara. Sucesso. O código de barras vai até no Big Brother quando lançaram a primeira vez, lembram? Até que saiu o livro, quando eu era jovem. O cara tinha um código debaixo da pele, na testa, onde o cara andava, sabiam. Aí depois lançaram esse Big Brother agora, que é só para ver alegrias, né? Não tem código de barras, mas tem câmeras indiscretas, né? Mas enfim, é para vocês entenderem que pode ser no tubo lá guardado no almoxarifado que o robô lê através do código de barras, pode ser a movimentação de mercadorias dentro dos estoques, pode ser a movimentação da mercadoria comercialmente. Ó, nós vamos ter uma aplicação muito vasta, muito grande do código de barras. Muito bem, o que que isso então dá para fechar? Porque esse módulo maior, tratando da gestão informatizada, porque se nós falamos que tem todas essas mudanças, todas essas novidades sendo utilizadas no nosso dia a dia e muitas vezes não nos damos conta, vamos ligar isso aí com a empresa. Vamos falar em gestão. E a gestão informatizada, então, dá pelo menos em três níveis que a gente pode falar. Se é gestão, é gerencial, não é, minha gente? Isso é administração. Então, o gerencial, nós podemos colocar aí no gerencial a automação de escritórios, o treinamento baseado em computador, vou falar assim porque existem diversas formas de nós, inclusive essa que nós estamos utilizando aqui, também se utiliza de computador, mas é muito mais ampla, né? A criação e operação de sistemas de informações, então, o financeiro, o marketing, os materiais, os recursos humanos, aquelas coisas todas. Ah, isso aí o gerencial pegou tudo, né, minha gente? Pegou. E permitiu, com bons sistemas, dar um suporte legal para rodar hoje dados corporativos, operacionais, departamentais, né? Vamos dar uma olhada, inclusive, nisso que está aí. Tá aqui, isso que eu comecei a gestão informatizada na parte operacional. Nós temos aí, com um exemplo que acabamos de falar, operacionalmente nós temos a área comercial, que nós vamos ter que atender, o chão de fábrica, que também é operacional, e automação dos serviços. Isto não é bem escritório, tem atividades administrativas e operacionais aí dentro da fábrica, mas isso é operacional, não é, minha gente? E tem também uma outra área, então, da empresa. Dividimos a empresa no escritório, na fábrica ou na área fabril e nos negócios online. Ah, eu falei fabril, mas não vamos esquecer que existe também o serviço, né? Fabril de serviço, claro. Agora, negócio online. Um que é o que normalmente as pessoas ouvem falar é o ponto de vendas online. Na verdade, o que todo mundo fala aí em comércio online, uma página de negócios online, esse é o mais conhecido, porque disparou mais, para o público em geral, na medida que o ponto de vendas online é uma loja. E se é uma loja, tem gestão. E se a gestão tem ligação com a nossa profissão. Então, nós falarmos de negócio online, nós temos que voltar a esse ponto. De que forma o ponto de venda online tem a ver com a loja tradicional que nós temos? Ah, tem tudo a ver. Só tem uma linha, eu costumo passar uma linha que divide. Assim como tem uma linha que divide uma loja mais tradicional. A linha é o seguinte: você entra na loja e vem o vendedor lhe atender, lhe oferecer a mercadoria. Isso é a parte da frente da loja, não é isso? Então ali existe uma relação comercial, com suporte, inclusive informática, lendo o código de barras ali. Agora tem o back office, ou seja, aquela hora que tu encosta a barriga no balcão e diz: ó, vamos acertar o pagamento. A partir dali, meu amigo, dispara um sistema com 10, 20 módulos diferentes, desde abrir o crediário para você, ou os pagamentos, e aí começa então o ponto de venda. Significa, na verdade, algo que aparece na rede, mas eu tenho que criar uma série de sistemas que substituam aquele vendedor que vem te atender ou que vem me atender na loja tradicional. E é esse atendimento que aparece. As mercadorias, fotografias, aquele carrinho de supermercado para fechar o negócio, até o ponto dos pagamentos. Bom, isso tudo que você faz aí reflete lá dentro da loja online. Se for até pedido customizado, você vai entrar numa lista de pedidos. Se deu baixa do estoque, se foi comandado para entrega pela logística, já pensou? Então, amigo, o ponto de venda online é uma loja. Só que nós criamos ou lutamos como administradores que têm que utilizar a informática em criar um suporte que me permita mostrar a cara para o cliente aonde ele estiver. E também eu conversar com os meus empregados ou prestadores de serviços ou terceirizados ou outros que servem apenas intermediários nessa rede de entrega de mercadoria para que se faça. Bom, aqui esse é o ponto de vendas online dos negócios. Tem também o portal de pagamentos. Eu, aliás, até vou falar que tem portal de pagamentos para quem faz compra em ponto de vendas online ou quem compra em loja, que nem eu falei há pouco, que tem um portal de pagamento também na automação comercial. Não precisa ser um ponto de venda online para ter o portal também. Bom, o que eu tenho de diferente para conversar com vocês, de chamar a atenção, que vocês já sabem, é uma outra figura que apareceu nos negócios online, que é o just-in-time, que é a parceria de suprimento. É aquilo que você faz com o consentimento, com o acerto, com a combinação. Você vai no seu cliente ou vai no seu fornecedor, combina as especificações, combina o preço e ele abre uma página ou abre lá, vamos dizer, uma ligação dentro do sistema dele e você vai passar a alimentar o sistema dele com seus pedidos. Você tem código? Tem como entrar? Você só faz os pedidos. E os pagamentos? Não é mais necessário o cartão através de um portal de pagamento. Você vai fazer remessas bancárias, transmissão entre contas. Não é isso? Então nós temos que descobrir que também existe um outro tipo de negócio que é entre empresas. As mercadorias não fazem aquela propaganda onde aparecem lá o pessoal fazendo pirueta, dançando, flores voando, não é? Passarinhos cantando. Não, porque já está a lista da mercadoria. Você põe a quantia que quer, é rápido, rasteiro, objetivo. É um outro tipo de negócio. Então, chamando a atenção de vocês que em ambos existem rotinas. Em ambos, nós somos administradores e temos que fazer gestores. E como é a mesma coisa, nós temos que nos adaptar. Esse, então, é um dos. Aqui, ó. Aqui está, ainda dentro dos negócios online, a logística de venda e de pós-venda. Que nos negócios online, essa parte de nós podermos nos comunicar facilmente com os nossos clientes, traz uma vantagem de logística, não só da venda, mas como de pós-venda, para nós sabermos se o cliente está satisfeito, para o cliente entrar em contato conosco para fazer a parte de pós-venda, reclamatórias que possam existir. O transporte administrativo e comercial, sejam ele nas questões de informações ou na questão comercial propriamente dito. Que essa logística, e quando você fala em logística, a pessoa em geral pensa duas coisas: os meios que ele vai carregar aquelas mercadorias, como é que ele vai transportar, não é? Seja de navio, barco, avião, caminhão, e a pessoa pensa nisso em geral. E pensa também na distância: como é que eu vou levar Não, a logística hoje, com acesso à informática, nós temos o tracking. Olha no Correios para ver. Manda uma encomenda assim, para o Correio. Você vai descobrir que tem um track, tem um acompanhamento, um roteador, que sabe por onde anda a sua mercadoria. Então, nesse caso, o transporte comercial, nós temos que estudar não só a questão das máquinas, equipamentos, os veículos, como os trechos, não é? Que nós vamos ter que percorrer, às vezes dentro de uma mesma cidade, mas também todo o jogo de informações que fica armazenado em função disso é logística também, e é gerência, e é informática. Que beleza, nesse ponto eu fico bem feliz. Porque aí a logística de suprimentos e entrega de mercadorias, fácil para vender pela rede é fácil. Acho fácil. Acessível de qualquer lugar. Você escolhe, se tiver até chance de pagar depois ou já de pagar na hora, você pode comprar. Agora, se fizerem um lançamento, em vez de vender 6 livros, vender 600 mil livros pela Amazon, entrega como? Um a um, se fosse entregar os 600, nós pegava e já saía em pallet, não é? Já saía direto da gráfica. Agora, um a um, com a nota fiscal, com o romaneio. Meus amigos, isso é para vocês terem ideia, então, o que é entregar uma mercadoria depois que vendeu. E assim também os suprimentos. Hoje nós temos empresas que são só a logística de internet, porque ela não fabrica. Ela não transporta, ela vende, às vezes ela vende só, e outro faz a entrega. Oh, e nem a nota às vezes tira. Eu diria que o antigo caixeiro viajante que carregava duas malas e vinha com a mercadoria oferecer o mostruário nas lojas. Ele não vendia o mostruário. Aliás, até no final da estação, ele chegava numa loja maior, ele vendia o mostruário e pegava o dinheiro, não é? Mas ele levava de loja em loja. Hoje nós temos de loja em loja, o que o cliente pode entrar de qualquer lugar. Então essa dos suprimentos, tanto buscar para entregar como entregar, tem que ter um suporte muito grande. Isso seja através da informática que nos dão as informações de onde está o quê, em que ponto que está, como também para o cliente. Que isso para nós é muito importante, que o cliente se sentindo satisfeito, ele volta a comprar. Se nós errar uma vez, ele vai pensar duas vezes antes de voltar à nossa loja virtual. Muito bem, minha gente. Vou fechar esse primeiro módulo, então, que é onde eu tratei das automações em geral. Eu imagino que passei para vocês um panorama de nós todos, como estamos conversando, e aqui os outros colegas estamos trabalhando junto aqui, nós entrando em lojas, nós entrando no comércio, nós entrando nas indústrias, e nós trabalhando nessas empresas todas, inclusive como empregados, como colaboradores, e nós vivendo essas coisas, muitas vezes não reparamos com a devida atenção que isso tem uma estreita ligação com a profissão de administrador. Resumo disso: a empresa é a mesma, mudou os recursos. Cabe a nós é buscarmos mais informações para nos situarmos cada vez mais nessa tendência que existe no mercado. Muito bem, esse eu fechei. Vou olhar o módulo seguinte antes de passar para o nosso colega, que vai apresentar os outros módulos.